agora acho que tá gravando, hein, galera? E acho que dessa vez esse podcast sai.
Ressuscita-me!
Será?
Uou! Eu pensei em atacar de gospel hoje. O que vocês acham, gente?
Jesus.
Acho válido.
Jesus.
Eu adoro pastor tentando o microfone, gente. Adoro.
Deus.
Então, esse podcast é um podcast meio Seinfeld, né? A gente não organizou uma pauta.
Ai,
aí.
Cara, deixa eu falar um negócio. Que saudade que eu tava de tudo de vocês. Eu fiquei um tempinho longe. Ai, gente.
Duas semanas
menos
de folga.
Morri de saudade.
Ai,
para de falar mal de
para.
Mim.
Ai, Tatá, a gente já sabe. A gente sabe o que acontece.
A gente só trouxe a Thalita aqui hoje para comentar uma polêmica do Twitter.
Ai, meu Deus, vamos lá.
Que história é essa?
Olha,
de Taylor Swift?
A gente não vai começar, hein?
Taylor Swift, Nicki Minaj e Katy Perry, hein? Foi bafo.
O que aconteceu,
gente?
Aquilo ali, hein, Tatá? Hã?
Gente, vocês sabem que vários amigos meus que têm preguiça de ler as notícias deram me perguntar, né, o que aconteceu. Porque é óbvio que eu sabia, né? Aí eu fiz um resumo maravilhoso pra eles. Vou ler pra vocês.
Ah, por favor.
Cadê esse post no box,
vou ler pra
menina?
Vocês, porque meu resumo ficou tão bom que, sério, eu preciso publicar.
Publica,
vamos
por
fazer
favor.
Um post disso, vou mas publicar. A gente tem que fazer um post, tipo, com as línguas das gays, sabe? Com tudo,
pera
as gírias. Eu fiquei
não,
meio passado, achei, tipo, que desnecessário. Primeiro
não, a Sufit acha que tudo é sobre ela, né?
Não, teve um post, gente, que definiu as três muito bem. Eu queria lembrar de quem era esse post. Falou assim, a briga no Twitter define muito bem três tipos de mulheres. A primeira é a que se acha. A segunda é a que tá sempre em cima da carne seca. E a terceira é a que não foi convidada pro barraco, mas sempre se mete. É um pouco sexista, mas achei engraçado.
Olha, achei meu resumo aqui, vou ler pra vocês.
Conta aí.
Então, assim, a Nicki Minaj estava twittando sobre o racismo na indústria musical, porque o clipe dela quebrou tantos recordes quanto o Bad Blood, por exemplo, mas não foi indicado como o melhor vídeo ou melhor coreografia no VMA. Aí ela disse, se fossem meninas magras dançando, seria indicado. A Taylor achou cara com ela e já mandou um, não esperava isso de você, amiga. E a Nick ficou tipo, oi? Estou falando de racismo, nega, nem tudo é sobre você. Aí a Taylor falou, beleza, mano, se eu ganhar, sobe comigo, tamo junto. Depois de um tempo, a Katy Perry, que dizem que é o assunto de Bad Blood, mandou, como você é hipócrita por achar que a Nick estava colocando mulher contra mulher? Não foi o que você fez, queridinha? E agora tá todo mundo falando que a Taylor é egocêntrica e acha que tudo é sobre ela e tá tirando o foco da discussão sobre racismo e etc. Resumidamente.
Verdades, uau. Né? Verdades, né, Tatá?
Verdades.
Viu só? Fui imparcial, viu?
Foi
só?
Imparcialíssima. Mas, viu, eu vi um tweet, o único tweet que eu vi foi o que a Taylor falava, tipo assim, ah, você tinha que reclamar com os outros machos que estão na categoria, não com, com a outra mulher que tá concorrendo. Que foi por isso
não,
que a
verdade,
Katy Perry entrou na briga e falou, né?
Na verdade, ela falou que a Nick tava colocando mulher contra mulher e perguntou se um cara tinha assumido o lugar dela, tipo, no Twitter.
Ah, entendi, no Twitter. Eu achei que ela tava falando assim... É, vai brigar com os outros caras da categoria. Até achei estranho, porque eu acho que só concorre mulher, não é? Na categoria que elas estão? Ou é
não,
misturado?
Não, ela tá reclamando. A Nick reclama porque ela não foi indicada a melhor videoclipe do ano.
Ah, entendi. Que aí é homem e mulher concorrendo junto, não é?
Exato. A outra mulher que tá concorrendo com a Taylor Swift é a Beyoncé.
Então, mas eu acho que é por isso que a Taylor deu aquele tweet falando, miga, você devia ir reclamar dos homens que roubaram o teu lugar aqui, não da tua amiga mulher. Eu entendi isso.
É, então, vocês gente, viram que depois o Ed Sheeran comentou isso, né? Ele falou pra Nick, viu? Você não tá sendo muito... Como é que é? Esqueci o nome da palavra. Mas, tipo assim, tem uma mulher negra, bunduda, que também tá concorrendo. Tipo, não é só gente magra e branca.
Mas a gente sabe que, basicamente, tudo gira em torno de Taylor Swift atualmente, né? Essa menina é...
Eu acho que a gente tem que fazer uma campanha ali que venha
ótimo.
Pro Brasil, porque bunda
pois
faz sucesso aqui, não nos Estados Unidos.
Poxa vida, ela ia conseguir muita coisa aqui, já pensou?
Eu acho que ela ia ganhar um troféu imprensa, melhores do ano da Rede Globo. Uma
nossa,
carreira muito promissora.
Verdade, você amiga, sai daí, vem pra cá.
Prêmio
a gente
Multishow,
gosta de
prêmio da Contigo. Olha aí o que, que ela tá perdendo.
Pois amiga. É, o prêmio da Festival da Música, né? Qualquer coisa que surgisse, ela tava ganhando.
Nossa, eu acho que ela ganha até em Gramado, Seu clipe vai concorrer ao melhor filme do ano, curta-metragem.
Ela vai ganhar Kikitos, Candangos, tudo que ela pode ganhar, ela vai ganhar.
Kikitos ela vai ganhar. Ai, ai, pra você ver, né? Um podcast sobre séries e a gente falando de Nicki Minaj, Taylor Swift e Katia Pérez. Já que a gente não tá falando de série, eu queria passar uma dica, posso?
Pode.
Eu já falei aqui das HQs da Turma da Mônica? As graphic novels?
Acho que não.
Então, estão lançando, já tem acho que 8 ou 9 edições.
Não, saiu a oitava
da Turma da Mônica, isso. Né?
Lições agora, lições. Muito bom.
Gente, vocês leram, Chico?
Não, porque não chegou da minha terra ainda, tá vindo de cavalo. É verdade, as coisas chegam, ainda a gente funciona a vapor. Então vou levar um tempinho pra chegar, mas quando chegar eu leio, tá?
Eu li todas. Eu li os do Astronauta, eu li as do Penadinho, que achei a mais fraca até agora.
Vida? Ah, não. O Horror Espacial é a mais fraca.
Qual?
Horror Espacial.
Ah, do Chico Bento?
É, do Chico Bento, é.
É, eu não li essa ainda. Tá aqui pra eu ler. Tá.
Nossa, muito, muito fraca, hein?
É, não vi ainda. As do Astronauta eu gostei bastante. A Laços... Não, Lições... Cara, eu achei emocionante. É muito bom. Você vai lembrar da sua infância, que eles pegam... Eles retratam a Turma da Mônica na passagem pro primeiro ano da escola. Acontece uma coisa, eles meio que se separam. E aí tem essa coisa das lições, né? De aprender na escola, ter a lição de casa. E das lições que a gente aprende quando a gente é pequeno. Então eles tocam nos temas muito interessantes que eu acho que todo mundo já passou. E é incrível. É de ler e se emocionar de verdade. Agora eu tô lendo a do Piteco, que também tá muito boa, mas é muito diferente, né, a do Piteco.
A do Piteco, inclusive, só uma curiosidade, o carinha faz todos os desenhos na aquarela.
É, e ele ainda faz o roteiro.
Exato. Assim, as minhas preferidas, sem dúvida, é a do Piteco, ela é Engá. É fantástica, Engá, muito boa. É, as do Astronauta são muito... E Laço já era muito bom.
A primeira agora, da Turma da Mônica.
A primeira,
né?
Isso, a Turma da Mônica. Foi a segunda, isso.
Eu tô começaram com o Astronauta. Ler a do
Bidu. Ah, eu achei fraca, hein, a do Bidu. Eu esperava mais.
Eu achei.
É bem ruinzinha.
Porque eles tentam trazer umas coisas de mangá, não coube, entendeu? Não ficou não legal.
Agora vão lançar. A próxima vai ser do Louco.
Isso.
Depois a Turma da Mata. E depois o Papacapim. Isso.
Vai ser muito legal,
muito,
eu
acho. Tô muito ansioso pra ver do Papacapim, hein?
Eu queria ver do Rolo. O Louco, que é o próximo?
O Louco é o próximo.
Isso, esse também
já, deve ser legal. Já era pra ter sido lançado o Louco, mas teve uns atrasos. Aí como Lições estava pronta, mandaram bala no Lições.
Nossa, tão de parabéns, né? Mesmo as mais fracas são excelentes.
Eu tenho todas. Eu, inclusive, faço questão de adquirir aquelas edições de capa dura, que é... De um primor, um cuidado muito bom.
Eu comprei a de brochura mesmo.
Eu tô bem satisfeito aí. Mas estou amando. Se você não leu, leia.
Ok, eu nem sabia disso.
Não, e sabe o que é bacana? Por exemplo, a edição de brochura, eu não sei a de capa dura. Mas a de brochura também não é cara, né? Eu
não,
achei
não
que
é
o preço
cara.
Vale. É honesto.
Vale. A capa dura é R$10 mais caro.
É que não tinha, aí eu comprei... A primeira em brochura. Depois que eu fui na livraria, o cara falou: "Você quer capa dura?" Falei: "Nossa, nem sabia que tinha." Agora eu já comprei brochura, vai tudo de brochura mesmo.
Ah, sou dessas também, não consigo mudar no meio do caminho.
Ah, não tenho problemas de mudar. Adoro mudanças.
Outra dica de HQ, meninos.
Adoro
e meninos.
Mudanças.
Elielson, inclusive, deixou comentário lá dizendo que eu não sou tão fã cego da Marvel. Mas agora eu tenho que me render à Marvel porque ela é genial. Eles fizeram uma promoção na semana da Comic Con. Isso eu falei no podcast, gente. Vocês têm que me lembrar, porque minha memória é péssima.
Eu acho que não.
Do Marvel
não,
Unlimited?
Não, não
acho
é.
Que não.
Cara, imagina um Netflix com todas as HQs da Marvel. Todas.
Uau.
O único problema é que, assim, tá tudo em inglês. Né, tem que ser alfabetizado em inglês. Se você não foi, aí você vai ter uma certa dificuldade.
Ah, faz uns cursinhos rápidos aí. Tem tanta coisinha boa. Tem tanta escolinha prometendo que você consegue falar inglês fluente em 2 meses, né?
Pois é, acredita, bonita. Mas enfim, e o primeiro mês ainda tem um código lá. Você escreve penny. É penny, gente. Penny de centavo.
Ai,
em inglês.
Susto.
Não é o outro, não é o... Sabe do que eu tô falando, né?
Ah, que pena.
O macarrão, exato, macarrão penny. Não é penny macarrão, é penny centavo em inglês. E aí você paga 3 centavos de real ou 1 centavo de dólar. Maravilhoso!
Gente, como assim?
É incrível, incrível. E o sistema...
Corrão.
Tem um aplicativo que você baixa, você pode ver no iPad, ou você pode ler pelo site no desktop. E é muito fácil de ler. No iPad eu achei melhor, no celular eu achei meio complicado, porque a tela é pequenininha. No iPad é uma maravilha. Termina a edição, ele já te fala, ó, essa daqui é a próxima. Você quer ler? Você quer salvar na livraria? Que tem a livraria dentro do programinha. Aí você salva. Aí você pode, você ainda tem uma opção de, por exemplo, ah, vou viajar de avião, não vou conseguir ler pelo Wi-Fi, obviamente. Então eu quero baixar, você pode baixar até 12, depois você pode trocar, tipo, ah, pago essa e baixo mais uma, mas você pode ter 12 no teu device. E aí você vai trocando, então tipo, ah, vou viajar de avião, eu quero ler essa, essa, essa. Faço o download, no avião tá tudo lá no teu iPad, lindo pra você ler, ou no seu desktop, onde você quiser, enfim. Achei incrível.
Puxa, fica realmente uma ótima iniciativa.
É, eu achei que vale a pena. Depois, o valor dela é 9 dólares, que dá aí uns 30 reais por mês. Mas se você pensar que tem todas as HQs, e você sabe ler inglês, e você tem tempo para ler isso, cara, vale muito a pena, porque uma HQ na banca já custa uns 9, 14 reais, não é? Da Marvel?
Não faço ideia.
Eu não lembro o preço direito, mas uma HQ dessas, é, fascículo, né? Não é o volume que vem todas juntos, tipo The Walking Dead, que uma edição junta 6 fascículos. A Marvel vai lançando os fascículos na banca, que é pouca coisa. Então, tipo, é muito caro, não compensa. No iPad, vale muito. Eu já tô lá lendo The Punisher, que vai ser o personagem novo que vai entrar pro Demolidor, que aí quando a série chegar eu já vou estar sabendo bem mais sobre ele.
Estou... Já sabe quem é?
É, já sei o nome, né? Aqueles. Tô lendo Guardiões da Galáxia, eu indico muito. Fica a dica aí pra vocês, não tem restrição, só precisa ter um cartão de crédito internacional. Acho que essa é uma restrição, né, gente?
Que é o nosso caso, né, gente? Todo mundo aqui, nós temos, né?
É.
Um cartão de crédito internacional aí, porque a gente é rica.
Não, mas eu tenho essa... uma, eu não pago taxa por isso.
É, poxa. O meu do Santander Fit Universitário é internacional, tá?
Aí, tá vendo, gente? Todo é, mundo
não é
tem,
tão,
olha.
Tão difícil.
Não é tão complicado.
Não. Daí. E aí, gente, o que mais que a gente tem pra falar?
Ah, então, já que eu tive viajando esses tempos todos aí, sabe, eu queria mandar um beijo pro pessoal de Curitiba.
A caravana de Curitiba?
É, olha, gente, assim,
um beijo pra todo mundo cujo nome tá passando aqui na tela agora.
É, um beijo pra exatamente. Um beijo pra todo mundo que me procurou, né, que me adicionou, que
é um
conversou
ótimo,
comigo.
Né?
Oi?
Marquinhos, você conheceu ele?
Conheci. Ah, o Marquinhos é um fofo. Ele Marquinhos, é ó, um beijo pra você. Muitas conversas sobre RuPaul's Drag Race. Conversamos assim, horrores. Vocês viram que RuPaul vai ter agora uma nova temporada, né? De All Star.
Spoiler!
Eu achei que ia ser esse ano.
Ai, desculpa, Tatá. Desculpa.
Não, eu sei. Isso aí eu já sei.
Mas o All Star, eu acho que não, já... não vira muito spoiler pro seu não,
eu já li o post do Léo.
É porque, na verdade, assim, o All Star, ele é feito pra premiar aquelas que deveriam ter ganhado, né? Mas não ganharam.
Não, não é bem assim, Chico.
Ah, praticamente.
Aconteceu de na primeira edição ganhar uma pessoa que merecia ter ganhado. Mas ainda assim há controvérsias.
Do quê? Que aquela lá devia ter ganhado?
É, eu acho que ela merecia. Mas a gente só tá falando ela. A gente não
tá falando. Eu li o post do Léo.
Mas nem cita quem
tá falando
ganhou.
Que o Chad Michaels ganha.
Ah,
né?
Então você já sabe.
E aí eu já sei que ele não ganhou a quarta temporada, que é onde eu tô. E tá só ele, a Fifi O'Hara e a Sharon Needles. Ou seja, se a Sharon Needles não ganhar, eu vou ficar muito puta, porque eu odeio a Fifi.
É, você quer spoiler ou não?
Não quero spoiler.
A Fifi é muito odiável.
Não quero
gente.
Spoiler.
Só pra gente, falar, eu adorava a Fifi O'Hara.
Não, eu odiava aquela bicha, eu queria bater a cabeça dela na guia. Até o cu dela sangrar.
Eu também.
Nossa, e aquele dente dela? Jesus do céu!
Nossa,
ela é da Inglaterra?
Drills, né? Ela coloca uns drills lá, fica muito ruim aquilo.
Não gosto daquela pessoa, não gosto mesmo.
Então, olha, então assim, um beijo pra Curitiba que me recebeu tão, né, tão aberta, tão receptiva, tão... como pungente, tão firme, rude, né? Eita, rústica.
Eita. Rude, obrigado, rude. Rude acabou já. Ó, deixa eu falar, já que falou de RuPaul's, a gente tem uma entrevista exclusiva no nosso site com a Trixie, da sexta temporada. Sétima temporada,
perdão. Ai, que legal!
É, ela fez um... Ela participou de um evento que chama Extravagância, uma festa organizada pela Gisele, que é uma amigona que mora lá em Porto Alegre. E ela sempre traz, praticamente todo mês, às vezes acontece de trazer duas vezes até no mesmo mês, uma drag dessas luxo de RuPaul pra fazer show lá. Nem todas vêm pra São Paulo. A Trixie, eu não lembro se ela veio, eu acho que não. Não vi matéria disso. E ela conversou com a gente. A Camila fez uma... A Camila, que trabalha lá no box com a gente, nossa colaboradora, fez as melhores perguntas, porque ela foi assistir a temporada inteira. Ela já gosta de RuPaul, mas essa temporada ela não tinha assistido. Então ela fez perguntas que todos os fãs realmente queriam saber. Se você é fã de RuPaul, vá ler esse post, procure lá, entrevista com o Trixie Mateu, material exclusivo do box. A gente tá meio viciado em ter coisa exclusiva, né, gente?
É bom, né?
Ótimo.
Eu também acho isso ótimo, incrível.
Eu não tenho problema nenhum em relação a isso, ter coisas exclusivas.
Também não. Daqui a pouco entra uma matéria do Z Nation, que estreia só em setembro. E olha, a gente já tem até spoiler da série pra dar, mas a gente tá aguardando essa, porque o Diego, que tava lá na Comic Con, gravou vídeos com o elenco de Z Nation. E eu não quero soltar o post sem os vídeos, então vou segurar mais um pouquinho. Essa semana a gente já teve texto de Wet Hot American Summer, que vai estrear só na semana que vem na Netflix. Então eu acho que a gente tá bem
nessa. Estamos arrasando, né?
Divando, né?
Estamos arrasando.
A gente bate um bolão.
Exato.
A gente bate outras coisas também, mas principalmente um bolão.
É, um bolo. Deixa eu falar uma coisa pra
grande.
Vocês. O que vocês estão vendo de seriado ultimamente?
Olha,
vem essa pergunta de novo.
Eu tô um pouquinho atrasado, assim, com a série, só tô vendo o que eu tenho resenhado aqui. Eu tô...
Tyrant, ou seja, muitas, né?
É. Tyrant, Humans e The Strain. Vamos falar de The Strain, que voltou agora?
Ah, Chico, mas quem eu tá não vendo? Concordo com a sua review do segundo episódio. Eu achei uma bosta aquele episódio.
Sério? Nossa.
Ah, Chico, uma coisa. Como é que duas pessoas vão nadar pelado numa piscina cuja porta de vidro está quebrada à noite?
Olha, Caio, eu acho que... Eu até falei lá que aquela cena foi pra presentear os fãs, entendeu?
Mas o cara é feio, não tem presente nenhum pros fãs ali. E outra não, coisa, tá todo mundo cagando de medo.
As partes mostradas valeram a pena. Oi?
A bundinha, no caso. Né? Tá todo mundo cagando de medo da lombriguinha e eles vão e entram numa piscina, eles nem sabem se tá infectado ou não. Eu não beberia mais nem água se eu morasse em Nova York.
Cara, mas The Strain é isso.
Tá muito tosca.
The Strain ainda.
Não, eu tô achando assim, a série perdeu o sentido, o universo dela não faz mais sentido. Essa história de... Ah, é só em... Qual ilha lá que tá... Eles agora inventaram que é só uma ilha, né, que tá...
É, que só uma ilha.
Coney Island, não sei. E, ok? Não, gente, desculpa, mas isso já teria se proliferado pra muito mais lugar, do jeito que estão tratando.
Sabe o que eu penso? Assim, ó, eu vejo, isso eu já vejo desde a temporada passada, que a série ela tá com... Não tem orçamento suficiente pra fazer planos abertos.
É, isso é verdade.
Então, como eles não têm dinheiro suficiente pra fazer plano aberto, pra mostrar aquele vucu-vucu, aquele desespero todo, então eles resumem um caos muito grande, encenam apenas em lugares fechados. E isso acaba
prejudicando
contra
a série,
prejudicando.
Lógico. Outra coisa. Eles estão falando de uma cidade sofrendo com uma epidemia que transforma todo mundo em zumpiro vambi. Zumpiro, não.
Nossa!
Ai, eu fiz uma mescla boa agora, né?
Zumpiro vambi, você falou.
Adorei essa nova espécie que você criou, Caio.
Mas é isso mesmo, a série. Vampiros. Esse vai ser o título do podcast.
Zumpiro vambi.
Um podcast sobre zumpiros vambis.
Zumpiros vambis.
Mas é isso.
Achei
que tem desse canal.
Quero ver essa série.
Essa é a melhor descrição pros monstros. Eles são zumpiros vambis.
E, mas cara... eu tenho percebido assim também,
não,
Caio.
Faz total sentido. Aquela cena do deles atacando o povo nos leilões do Quem Dá Mais. Sabe aquele programa, Quem Dá Mais? Que o cara vai comprar galpão que tem objeto dentro. Era ali que os bichos atacaram. Na primeira temporada já tinha umas coisas na rua. Tá tudo muito set fake. A sala do velho rico lá... Gente, aqui não tem coisa mais cenário do que aquilo. Desculpa.
É tudo muito, tudo ali é muito cenário.
Odiei a Cocô. Essa personagem nova é literalmente o nome dela. Uma bosta.
É bem ruinzinha.
A atriz mas, na é verdade, ruim. Sim. Eu não sei pra onde eles querem ir também, né?
Esse é um ponto positivo. Esse é o detalhe. Porque assim, ó, o The Strain, quando ele começou, eu acredito que o Guilherme Del Toro, ele tinha uma visão muito clara do que ele queria.
Uhum, mas não e do aí, que essa... ele
isso, mas sabe por quê? Porque a série fez sucesso. Como a série fez sucesso, o que aconteceu? O FX renovou a série.
Mas geralmente quando uma coisa faz sucesso, bota-se um pouco mais de dinheiro nela. Até algumas séries e franquias tiveram problema com isso. Matrix, que a gente vive falando, ganhou uma tonelada de dinheiro, não soube o que fazer e transformou a série numa bosta. The Strain nem isso, né? Tipo, continuou então, sem grana e não melhorou.
Continuou sem grana, exatamente. Mas quando você pega, por exemplo, o que eu percebo é que a impressão que dá é que o Guilherme Del Toro, ele meio que manda os outros fazerem. Porque quando ele
total,
pega...
Total, é tipo o JJ. É assinatura,
isso. Brand, mas quando marca. Ele pega pra fazer... Por exemplo, lá, aquele pequeno curta-metragem no início do... Na estreia, né, da segunda temporada. 10 minutinhos. Aquele início foi todo criado e dirigido pelo Guilherme Del Toro.
Que foi mostra bom. Como de novo ali, a única coisa ruim bom. Era o cenário. A história era muito boa.
Exatamente, era muito bom. Foi
mas
muito,
ó, ele
muito
também enganou
conduzido.
A gente, viu, Chico? Porque ele falou que nessa temporada os monstros estariam bem melhores. E, inclusive, o vampiro-chefe seria um dos que estaria melhor. Ele disse isso. Tem matéria que
sim,
cita.
Mas por exemplo...
E não aconteceu. Mas... O que, que ele fez? Ele simplesmente tirou o vampiro da história, porque é prático fazer isso. Prático e barato.
Ele tirou, ele ocultou, e aí acaba colocando ele mesmo. Mas, por exemplo, se você pega ali... Não tô defendendo não, porque eu acho que tá ruim mesmo. Não tô...
Não, eu quando só você... gostei da cena dos ancestrais. Aquela cena foi foda.
Que foi muito boa.
E eles começam a se alimentar. Aquilo foi muito legal.
Então, e eu gostei muito dessa questão do exército de crianças também.
Então, menino, mas eu não entendi por que eles trouxeram de volta aquela mulher. Eu achei que ela ia
meio
que
se recuperar.
Você não entendeu
por que ainda?
Não, eu entendi. Ela é a esposa do cara, tem um elo...
Não, mas não é só por isso. Eles querem pegar o filho dela pra ser o corpo do vampiro.
Ah, que boa sacada. Eu não tinha reparado isso.
Mano, sim.
E trocaram o menino descaradamente por um que é muito diferente e muito mau ator.
Muito péssimo, muito horrível.
Nossa,
inclusive.
Acho que é tipo a pior criança artista. Sério,
mas,
não
mas você não sacou no finalzinho, quando ela tava visitando a antiga casa
eu
dela, ela
joga
as roupas do menino pras criancinhas farejarem.
Então deve ser então, isso mesmo. Porque eles vão criar
eu
a
penso
maior
que
disputa.
Seja isso.
Eu acho que assim, essa temporada, o clã lá dos vampiros vai ter uma disputa pra ver quem vai ser o hospedeiro do demônio-chefe, do mestre. Porque tem o roqueiro, que ficou interessado.
Sim.
O velho, que também acho que é uma possibilidade. E agora o menino, que deve ser quem eles querem.
É, inclusive, o velho e o roqueiro, eu acho que não, justamente por isso. Porque os dois já são corpos deteriorados.
Não, então, mas eu acho que assim, é só pra dar um drama pra temporada, entendeu? Criar uma disputa, dificultar um pouco pro lado deles. Porque tá muito fácil pra eles essa, né?
Tá bem fácil. Outra coisa, eu também achei interessante essa questão deles criarem algo pra atacar os infectados. Né, algo científico, por assim dizer.
Também achei. Mas te juro que, quando eles juntaram o cara do lado da mulher, da esposa dele, porque ele tinha pedido pra matar a mulher, lembra que ele falou? Mata
lembro,
ela,
lembro.
Tá sofrendo. Aí, de repente, eles juntam um na cama do outro e vão embora. Eu jurava que o cara ia matar a esposa e se matar depois.
Eu também imaginei que fosse acontecer algo do tipo. Que bom que não aconteceu.
É, porque não ia ser bom pra história, eu acho.
Tipo, exato.
Ia ser óbvio. Que aquilo era um filler, né?
É, se você prestar bastante atenção, assim, existem algumas coisas ali na série que tá muito bem definido, muito bem traçado. Essa questão, a busca pelo novo corpo, a busca por uma saída pra infectar os infectados, isso é muito definido.
O The Strain é baseado num livro ou numa HQ, Chico?
Acho que numa HQ, se não me engano.
Desculpa, agora, uma outra...
é algo que não tá muito bem definido ainda. É, o papel do Matt, do Vett, que é o que mostrou a bunda lá, e da colega dele. Eles estão meio avulsos ali nessa temporada. Uhum. 2 episódios e a gente não sabe a que eles vieram.
Pra mostrar a bunda só.
Só pra isso. E o papel do Palmer, que é o magnata lá.
Tá, e meio, a Cocô também, né? Pra que surgiu isso. Aquela menina?
Não tem por que ter surgido ela. Tá meio nebuloso esses dois arcos aí. Então, isso enfraquece um pouco a série.
Também acho.
Que tem um potencial muito bom. Você tem grandes nomes ali. O Guilherme, eu gosto muito dele. Não, defendo ele bastante.
Ele é genial, mas eu acho que ele é bom no cinema. Aliás, essa coisa de gênios do cinema assinarem séries tá um pouco chato. O Michael Bay lá com The Last Ship. Tudo bem que The Last Ship tá sendo bem elogiado. Mas, tipo, gente, pra quê, né? Ir lá e falar que o cara é produtor se ele não tá envolvido com o negócio.
Ele pode ter feito uma coisinha ou outra, mas fica ruim, né?
Também, né?
É, tipo, falam que é do Shyamalan e ele só dirigiu, acho que o piloto, não foi?
Foi.
Acho ridículo.
É só o nome,
isso,
né, que ele colocou.
É, essa parte então, do marketing não conta.
Porque o Guilherme mesmo, ele se envolve em algumas coisas em The Strain. Né? Ele se envolve na criação do design de algumas coisas. Então, você vê que é uma série visualmente que tem a assinatura dele em alguns momentos. Que é essa famosa coisa de tentar fazer muito com pouco.
Sim, que é mas ele tá se esforçando. Talvez, então, o problema seja a captação. Porque na hora que você vê aquilo no vídeo, meu, muito fake. Aquele quartel general que eles moram, para mim, parece cenário da Malhação.
É bem ruim, né?
É muito ruim, cara.
É bem ruim. É, tá quase beirando o nível Once Upon a Time já.
Não, acho que não chega nesse ponto também, Chico.
Precisa de muito, hein, gente?
Então, essa questão do dinheiro mesmo. Você cata, não sei se você acompanha, Tyrant, que é do mesmo canal.
Não, preciso ver.
Puxa, ali não. Ali você vê um investimento pesado em dinheiro, cara.
Eu achava que Tyrant era do... Ah, não. É Outlander, né? Que é do Stars.
Tyrant é Outlander. Stars da FX também. É, você vê que tem um investimento pesado em grana ali, porque é tudo muito crível.
Mas o Tyrant não é... Oh, não. O Tyrant... Eu sempre confundo o Tyrant com Outlander. Outlander é aquela série épica de viagem no tempo. O Tyrant é uma coisa meio oriental, não é? Alguma coisa
oriental.
Assim.
É uma coisa meio Homeland. Tanto que são os mesmos criadores de Homeland, inclusive.
Mas é de investigação?
Não, é... Você tem um país oriental, onde o ditador morre e assume o filho mais velho. O filho mais novo vem pro enterro do pai e acaba se envolvendo com a política, porque ele vê que é uma ditadura e ele quer que as coisas mudem.
Ah, entendi.
Então ele tenta conduzir esse país do Oriente Médio, pra libertação. Então tem todos esses lances aí, essas discussões entre Oriente e Ocidente, disputa por petróleo, terrorismo.
É
exato.
Pra gente também, então, assim, mas acho que pra eles tem mais impacto.
É mais que pra gente. Mas assim, Tyrant é bem novela. É bem novelão mesmo. É aquela coisa de filhos bastardos, mulheres...
É uma Empire do Oriente Médio, né? É louca, sem música.
É, não chega a ser com tamanha canastrice.
Gente, Empire é muito canastra.
É uma coisa meio clone, sabe?
Tem gêmeos, a louca?
Oi?
Tem gêmeos?
Não, não tem gêmeos.
E você, Thalitinho?
Até porque não é Aladdin, né, Caio?
É. Não gêmeos. Gêmeos.
Irmão, gêmeos.
Tem que soletrar.
Gênio
aqui,
é um pouco difícil, né?
Gênio tem no Arquivo X.
Não tem gêmeos, não, mas vale muito a pena, viu? É um elenco de desconhecidos. Eu não conheço quase ninguém dos que estão ali participando, né? Mas é muito legal. Ah, e tem pegação, umas pegações nervosas lá, hein? Pra todos os gostos, fica a dica aí.
Nossa, no Oriente, série moderna.
Pois é, inclusive, bom, não vou falar muita coisa, mas valem a pena, viu, gente? Vejam Tyrant, que tá muito boa essa temporada.
Eu não consigo.
Se bem que eu sou meio relativo, né? Esses dias o nosso leitor, o Hugo, ele falou assim, ó. Ah, já sei, você é o tipo de pessoa que gosta de Humans e critica Sense8.
É, acho que essa palavra, isso define um pouco você, Chico.
Não é?
Mas, e eu não entendi porque que quem gosta de Humans tem que gostar de Sensei, sorry.
Também não entendi, mas foi o que ele disse. Porque assim, eu não curti Sensei e eu tô... Nossa, eu tô muito gostando de Humans, cara. Tô...
Nossa, tá, você tá vendo essa, tá?
Não tô.
Você precisa ver.
Eu tô tentando terminar RuPaul's Drag Race, tô na quarta temporada. Tô terminando Penny Dreadful. Eu estou revendo Friends, por algum motivo que não sei.
Não, não reveja Friends.
Tô revendo. Porque eu tava de uma série rapidinha pra ver no almoço.
Will e Grace. Sabe? Will e Grace é a série pra você ver no almoço. Não, Will e Grace, para.
Ok, quando eu terminar Friends.
Eu acho que olha, Human. Você tá vendo Human? Eu cheguei tão cansado da academia, eu só queria aquele robô tarado fazendo uma massagem. Que o Cirilo não ouça isso, a louca.
Aqueles, né?
Gente, eu acho que aquele é o robô mais lindo que tem, né?
É. Sam, né?
É, o que pegou a esposa do policial.
Isso, é Sam. Você tem assistido, Caio?
Eu
que você tá
vi.
gostando?
Esse último foi season finale? Que o cara se joga da
Não.
ponte?
Não, vão ter mais dois ainda.
Ai, que bom, mas parecia season finale, né?
Parecia, né?
Nossa, fiquei muito impressionado.
Pelo que eu vi no IMDb lá, serão 8 episódios.
Ai, que bom. Acho que a BBC e a AMC arrasaram nessa série. Tá incrível.
Tá muito bom. Eles
muito
precisam fazer
bom, cara.
Essas
Os atores
parcerias
são...
mais vezes.
Olha, a atriz que faz a Mia, pra mim, ela tá ali com a Tatiana Maslany. Eu entendo que a Tatiana
Exato.
Maslany faça 6 personagens. A Mia faz 2, se a gente for contar de verdade,
faz
né?
Faz 2, é.
E, cara, é
A Anitta e a Mia.
impressionante. Impressionante. Na verdade, se você pensar, Chico, ela faz 3 personagens. Porque ela faz a Mia, que é uma robô e tem trejeitos de robô. E ela faz... Ah, não, a Anitta, desculpa. E ela
Anitta,
faz
isso.
a Mia, que é um robô que age como uma pessoa.
Exato.
Então é
isso.
Meio bizarro, né? Mas é muito boa a atuação
a
dela.
A Niska é muito boa também, né?
A que engole vinho
com
o
loirinha.
Saquinho. Ah, ela é. Eu gostei da outra
Gente...
lá, que botou a bexiga dentro da garganta e deu o truque em todo mundo.
Nossa!
Aquilo foi incrível.
Aquilo foi um nó na cabeça fenomenal, né?
Mas você já assistiu Battlestar Galactica?
Não.
Aquela série do sci-fi? Olha, você precisa
Não.
assistir. Battlestar Galactica, gente, de boa. É top 3. É uma das. Pra mim, ó, fica ali. Meu top 3 é Six Feet Under. Básico, primeiro lugar, fato. Segundo lugar, eu não sei se fica Battlestar Galactica ou Sex and the City. Eu ainda não decidi qual dessas duas. Fica oscilando, assim, digamos. E depois eu. Pra um quarto lugar, eu colocaria o Jonathan Strange, que é aquela minissérie que eu comentei pra vocês.
Ah, sim.
Fantásticas. Battlestar Galactica, recomendo. Você tem que assistir, Chico. Por que que eu falei dela? Porque ela traz um pouco disso do Humans, só que ela explora numa profundidade ainda maior. Porque no Battlestar Galactica, os robôs estão em guerra com os humanos. Só que a Terra já não existe mais. Eles estão no espaço. Na verdade, você não sabe se a Terra existe ou não existe. Eles estão meio que vagando no espaço, procurando um refúgio que dá a entender que seja a Terra. E daí, eles estão no espaço, eles têm que combater, às vezes aparece os Cylons, que são robôs que parecem humanos. E num determinado momento da temporada, você descobre que tem Cylons infiltrados na nave dos humanos. E aí fica todo esse clima de, meu Deus, quem será que é Cylon aqui? Então eles vão revelando um pouquinho de cada vez. A única coisa que você sabe é que existem 6 tipos de Cylon. Ou seja, existem 6 corpos, e cada um desses corpos é clonado. Então, por exemplo, tem a Cylon, que é loira. Existem milhões delas, mas tem a matriz. Tem a Cylon japonesa, existem milhões dela. Mas tem aqui a
E tem a
matriz, que é a mais
matriz.
importante. Então você nunca sabe quem que tá ali. É muito foda, Battlestar. E o
E
Humans me trouxe um
Humans
pouco
pegou
disso.
isso, né?
É, porque
Porque
agora
ali
qualquer um pode ser
você
um
não.
robô ali.
Qualquer um pode ser um robô e você não tem as. Depois que. Quando ela tira aquela bexiga da boca, eu entrei em parafuso ali.
É, foi
Eu
foda
fiquei
aquela
assim,
cena.
não, 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 eu fiquei em êxtase com aquilo. Que coisa impressionante, porque o tempo todo ela não deixa perceber. E eu tive a capa... Eu tive assim. Eu revi os episódios antes. E olha, é incrível como a série. Olha, a AMC e o Channel 4 tá de parabéns, tem que. tem que fazer isso mais vezes. Porque vale, tá valendo muito a pena. Tomara que ganhe uma segunda temporada.
Gente do céu, até o Merlin tá de boa. Ele me irrita um pouco.
Então, mas ele eu acho ele um pouco histriônico, meio exageradão, assim.
É, muito drama, muito drama.
Mas ele é muito bom, até o menininho lá, que eu acho ele incrível, aquele garoto.
Nossa, e a cena do entre aspas, estupro, caralho, foi muito...
Então, as duas, na verdade, se você prestar bastante atenção, aquele episódio discutiu duas vezes a questão do estupro, né?
Claro. Foi magnífico aquele episódio.
E que coisa fria, que coisa... Nossa, aquela coisa que... angustiante você acompanhar tudo aquilo. E aí o menininho vem, tem aquela atitude super nobre em relação a tudo, e é que, meu Deus, aquilo me ganhou eternamente ali. É. Até agora não teve nenhum episódio que fosse abaixo da média.
Não,
todos estão muito altos.
Assim, eles não têm medo de tocar em assunto polêmico e gerar um debate. Por mais que não reverbere nas redes, porque não é um sucesso em rede social. Mas eles fazem você que tá assistindo pensar. Isso é raro em série de TV, a gente tem que dizer, né?
Eles não têm medo. Gosto muito daquela garota, da mãe.
A mãe é boa, mas a filha é melhor.
Não, a filha é boa. Aquele núcleo da família, eles são muito bons.
É, depois que revelou o negócio da Mia, Anitta, eu fiquei com medo de tirarem ele dali. Porque ela, de certa forma, pode se libertar. Depois eles deram uma desculpinha e acabou ficando todo mundo junto. O que
Exato.
É bom. Mas acho que uma hora pra história prosseguir, ela vai ter que sair dali.
Ah, vai.
Ter que desapegar. Mas vamos ver. Tô gostando muito.
Eu também tô. Tata, você tem que começar a ver, viu?
Tem mesmo. Okay. Essa é muito boa.
Vou começar. Essa eu curti, tá na minha lista.
Falando nessas séries assim, também tava vendo um anime, cada um fala do mesmo jeito, da Netflix, que chama Knights of Sidonia. Knights de cavaleiro, tá, gente? Knights. Cara, é muito maluca a série. Os primeiros episódios são doidos mesmo, mas depois que engata no 3, 4, 5, você fica viciado no negócio. Também é uma ficção científica, de planeta Terra acabou, uma nave gigante com toda a civilização restante dentro dela, e um grupo
The
de extra... Não, parece, né?
Eu sei.
Parece. E um grupo de alienígenas gigantes, tipo, os aliens são enormes. E óbvio que, como é japonês, o que acontece? Luta de robô contra monstros gigantes, só que no espaço. Mas é muito boa, porque eles criaram uma mitologia...
Gente.
Super interessante. Por exemplo, eles chegaram num ponto de evolução que, considerando a dificuldade deles, né, em gerar alimentos, eles mudaram a genética do corpo humano para que as pessoas façam fotossíntese. Elas não precisam mais se alimentar. Elas realmente vivem de luz. E um outro grupo de pessoas acaba sendo hermafrodita. E o sexo delas vai ser definido quando ela encontrar o parceiro dela.
Nossa!
Que
maluco,
loucura,
né?
Que isso?
É coisa de japonês, né, gente? Mas é muito foda a história, é muito boa. E aí ela começa a investigar o passado dos personagens, porque tem um herói que ele vivia nas profundezas da nave. E o começo da série, inclusive, é ele fugindo. Ele sai das profundezas, descobrem ele. E ele, como vivia lá há muito tempo, e ele nasceu de uma forma natural, o corpo dele não faz fotossíntese, então ele ainda precisa se alimentar e tal, ele é meio outsider. E aí depois você vai descobrindo por que que ele é assim, por que que ele é o mais foda do negócio. É muito legal, assistam.
Como que chama?
Em inglês,
já
traduzindo
sei.
Do
já,
inglês,
já
é Cavaleiros de Sidônia.
Knights of Sidonia, já achei.
É muito legal, vale a pena. Viu? São episódios
já
de meia hora. São duas temporadas, cada uma acho que tem 12. Vale a pena dar uma conferida.
Tá aqui adicionadíssimo.
De minha parte, queria prestar minhas homenagens à finada Nurse Jack, que eu acabei de ver finalmente. Uma tristeza, não era uma série que eu ficava assim mega ansioso. Ai, saiu um episódio, vou ver. Não, eu via tudo uma tacada só, depois que acabava. Mas foi uma temporada incrível. Achei o final dela bem Sopranos. Ainda mais que tem a Ed Falco, né?
Uhum.
Mas achei que foi incrível. Eu espero que... Eu acho que ela merece o Emmy, que ela, aliás, está concorrendo. Merece ganhar de novo. A série foi sensacional. Essa temporada final.
Eu só posso, eu quero dividir uma coisa com vocês aqui rapidinho. Eu abri aqui o Netflix pra adicionar o que o Caio tinha dito. Eu não entendi por que que o Netflix, uma das principais escolhas que eles fez pra mim é a novela Floribela. Eu tô... eu tô um pouco confuso. Eu preciso de uma explicação.
Será?
Eu preciso de uma explicação, né?
Ele relaciona e aí, olha um pouco o que a gente vê, né, Chico? Para de assistir Usurpadora que essas coisas somem.
Não, o pior não é isso. O pior é que, assim, aí aparece uma sugestão aqui que é dramas emotivos sobre gays e lésbicas.
Tem que parar de ver Inside Out. Esses filmes são muito toscos, os filmes gay da Netflix, gente.
Terrível,
não é pornô, viu, gente? Não é pornô.
Não é.
Existem
não,
mas aqui, filmes de temática gay na Netflix, que são filmes de TV péssimos. Uhum. Aliás, são da Logo, mesmo canal.
Não,
de
mas
TV
deixa eu te falar. Ó, aqui tem os três que me sugeriram inicialmente. É, Azul é a Cor Mais Quente, que todo mundo conhece, né? Surgiu esse peruano Contra a Corrente, ou Contra a Corriente, que é bacaninha, é um drama espírita e tal. E tem O Pecado da Carne, que ele é um filme palestino, se não me engano, ou israelense, não sei. Ganhou Cannes, é uma coisa assim, muito bom. Aí o próximo é A Jovem Aloucada. Aí já é um pouco demais, né?
Aí já tá apelando.
Aí já é apelação. Aí vem outros nomes, assim, bem... Nossa, bem, bem diferente aqui.
Falando em Netflix, vou dar umas dicas de filmes, então, porque eu tenho visto bastante filme ultimamente, pra variar um pouco, que eu sempre vejo séries, né? Tô vendo mais filmes.
Aliás, o nosso podcast de tesouros perdidos do Netflix vai acabar sendo esse, então.
É, acho que pode ser. Mas então, tem uma atriz que eu tô muito viciada nela, que ela chama Zoe Kazan. Ela faz um filme que tem na Netflix que chama What If. Acho que em português tá como Será Que? Enfim, apesar desse nome dúbio...
Bonitinha. Vi a menina aqui agora, vamos ver, continua.
Então, ela é engraçada, porque ela não é bonita. Ela não é uma pessoa bonita, mas ela é fofa, sabe?
Ah,
é
com o Radcliffe.
Tem vontade de conversar com ela. Isso. Esse o Arif é com o Daniel Radcliffe. E aí é uma história muito fofinha, que, tipo, ela namora com um cara e tal, e ela conhece o Daniel na festa de um amigo, uma coisa assim. E aí eles dão super bem, sabe? Pessoas que são, tipo, melhor amigas instantaneamente.
Uhum.
E aí, tipo, instantaneamente, no caso... E aí vai desenvolvendo a história, enfim, eu vou contar porque vocês vão assistir, certo?
Eu vou, esse inclusive já tava na minha lista. Porque eu pago muito pau pro Daniel Radcliffe, né, gente? Eu sei que ele é estranho, mas eu catava muito
ele. Tá legal nesse filme.
Catava muito.
Olha, eu também.
Muita gente não entendeu por que ele foi eleito a bunda da Inglaterra. Eu entendi, sabe?
Aniversário dele, né?
Ah, ele é meu muso.
Dia 31. Ah, não. Aniversário dele? Não, do Harry Potter, é dia 31 de julho. Opa.
Alô.
Hoje é aniversário do Daniel?
É, dia 23 de julho.
Beijos, Daniel.
Não acredito.
Beijo, amigo.
Fica
me liga,
aqui na sua
tá?
Homenagem. Gravado no
eu tenho um presente pra você aqui. Você vai adorar o presente.
Ai, ai. Falo nada.
Então, aí... aí tem o... Bom, esse filme é bonitinho, assista, é um romancezinho bem legal, com, assim, mais convencional. Ok, aí eu gostei muito dessa atriz. Eu não lembro se foi esse o primeiro filme que eu vi com ela. Mas aí, sabe quando tipo, de repente aparece vários trailers, vários filmes, todos com ela? Aí eu peguei e baixei todos. Aí eu assisti um que chama In Your Eyes, que tem na Netflix também, se eu não me engano, tá com esse nome em inglês mesmo. E é com ela também. Acho que não tem mais ninguém conhecido nesse filme, mas é uma vibe Sense8. Logo, eu gostei, Chico.
Logo, não sei se assistirei.
Não, assiste, fica super bonitinho, assim, não é como Sense8, mas assim, ela
só
tá vivendo a vida dela, normalmente. É, ela tá vivendo a vida dela normalmente, de repente ela começa a enxergar, tipo, como se ela estivesse numa estrada, tipo, no deserto. E aí ela se confunde, e aí cai, eu não lembro direito como é que era a situação, mas assim, ela cai, e daí, de repente, o cara que tá dirigindo também começa a ver dentro do restaurante, que é o lugar onde ela tá. Não, ela tá dentro de uma loja. E aí eles se confundem, tipo, e os dois se atrapalham. Ele bate o carro, para no meio da estrada, assim. E aí eles começam a conversar na cabeça um do outro. Aí eles vão descobrindo. E no começo eles acham que, tipo, na verdade é uma subconsciência, uma coisa assim, sabe? Aí eles vão descobrindo que na verdade não, que a outra pessoa existe mesmo.
Que doido. É bem
aí vai desenvolver na história.
Loucura,
é
né?
Legal.
Quem sabe
aí
é mais legal que o Sense8. Aliás, Sense8, ninguém falou se renovou ou não, né? Ou renovou?
Não. Não,
ainda não, tá ainda não. Gente do céu, eu não entendo esse mistério da Netflix. Sabe o que eu acho que tá rolando, gente? Problema de contrato. Deve ter dado alguma treta. Aliás, vou contar um bafo pra vocês.
Então conta tudo.
Que eu fiquei sabendo. Sabem que vai estrear Narcos, né?
Isso.
Que é do diretor do Tropa de Elite, o Padilha. Diz que ele e a Netflix tretaram muito com essa série. Que eles até têm dúvida se vai ter segunda temporada ou não. Eu acho que a série vai estourar. Inclusive, Chico e Thalita, vocês têm a senha do Press da Netflix. Tem 3 episódios lá de Narcos já pra ver. Vocês podem assistir. A série é muito boa mesmo. Melhor ambientação que eu já vi. Eles fizeram de um jeito que você assiste e você fala, não, cara, eles voltaram no tempo e gravaram isso nos anos 70. Não é possível, é muito boa. Só que teve vários problemas de produção aí. Vamos acompanhar esse processo. Talvez seja isso que esteja acontecendo com o Sense8, de não chegaram no acordo ainda, por isso que não anunciaram a renovação, sabe?
É bem possível, né?
Tipo,
é
grana,
muita gente envolvida,
os Wachowski que não querem mais, ou o cara lá que fazia o... Como chama? Tinha um diretor de uma outra série famosa que... Bom, alguém que tá escutando vai lembrar e bota lá nos comentários. É, mas é isso. A minha dica de Netflix, que poucas pessoas assistem ou assistiram, é uma série policial chamada Line of Duty. Acho que eu já falei dela no podcast.
Já falou.
É
já
muito
falou.
Boa. Fica a dica, gente. Corre lá pra
assistir. Tá na minha lista aqui, inclusive.
É, bom, série britânica, né? Não precisa nem falar muito.
É, eu não sei porque...
Ah, tem um outro...
Pode falar.
Pode comentar, Chico, é outro assunto.
Não, é que assim, o Netflix também me sugere pra eu assistir Drop Dead Diva.
Ai, eu assisti.
Ai, mas essa série é muito boa.
Eu gostava.
É boa, vale a pena? Não sei,
nossa,
eu sempre...
Nossa, é muito boa. Ó, ela passa no Lifetime também, no canal de TV a cabo. Inclusive, uma das maiores audiências, mesmo sendo reprise, é meio que o Chaves do Lifetime, sabe?
Jura?
É muito
então,
boa
eu...
essa série, você tem que assistir.
Então, não,
ela é bem bobinha. É bem bobinha.
É. Nas 3 primeiras temporadas que eu assisti, acho que até a metade da terceira, mais ou menos. Ela era muito legal, assim. Eu gostei muito do estilo. Depois ela começou a ficar muito repetitiva, sabe? Era a mesma história, o mesmo problema. E aí eu acabei enjoando e parei de assistir. Mas a primeira e a segunda temporada valem super a pena.
É divertidíssima, né? Ela é engraçadinha. Ela é uma série meio tipo Desperate Housewives, só que sem essa parte de mistério. Tem um pouquinho de mistério também, mas não tem essa coisa de assassinato e tal.
Ah, não.
E ela é fofinha, é gostosa, é divertida. A atriz é muito boa, né?
Ela é sensacional.
Porque ela interpreta
uma modelo... A história
é uma
modelo que morre e volta no corpo de uma advogada gordinha.
É, eu vi isso aqui.
É muito boa, Chico.
É muito legal.
Bom, então já adicionei aqui. Então é uma sugestão que tá valendo a pena, né?
Essa tá.
Tem um outro filme que eu vi esses dias na Netflix também, que chama 50%.
Ah,
tem
é bom.
Um elenco super interessante. Tem o...
Joseph Gordon-Levitt.
Isso.
É filme ou é série?
Seth Rogen.
É filme.
West Dallas Howard. É filme.
Foi indicado ao Oscar de melhor roteiro original na época.
É, eu achei muito legal.
Aliás, Bryce Dallas confirmadíssima no Jurassic Park 2, né, gente? Estreará em 2018.
Tem até a data já, né?
É Jurassic World 2, né?
É.
É,
Jurassic Park 2 não... Poderia ser, na verdade. Que esse título não usaram.
Fala, Tata, o filme que tava falando, que você... Ah, o 50%.
É, eu acho que vale a pena. É sobre a história de um cara que descobre que tem câncer.
Que tem câncer.
É, mas é uma pegada totalmente diferente, assim, dos filmes que a gente tá acostumado a ver sobre isso. Então é interessante, vale a pena.
E pra quem tá na pegada Masterchef, cujos posts têm bombado muitíssimo no box...
Gente, eu vi Masterchef Austrália no meu voo, num dos voos dessa minha viagem. Cara, eu fiquei tão viciado, mas tão viciado, que eu
e,
simplesmente tô vendo
é o
tudo.
Mais fraco, viu, Chico?
Então, pois é. Eu preciso ver todos os Masterchefs produzidos no mundo agora.
E a Band já tá produzindo o Masterchef Kids. Eu acho que ela vai emendar um no outro aí. Minha amiga,
gente, eu preciso
é produtora.
Disso.
Cara, Masterchef Brasil é incrível, é um dos melhores. Eu acho que, tipo,
tá.
Quais
tá
são os melhores, top. Caio, assim?
O americano, óbvio.
Claro.
Ah, o pior é que eu vi, acho que o australiano. Na Inglaterra, eu nem sei se tem, acredito que tem sim.
Eu sei, eu sei que
latino,
tem o Canadá.
Que é de crianças. Que também é bom. Você fica espantadíssimo. Uhum. Que eu acho que é da América Latina mesmo, não é dividido por país. E passa no Home and Health. É muito bacana, porque você vê aquelas crianças cozinhando, você fala assim, gente, como eu sou patético na cozinha. Como eu sou ridículo fazendo meu miojo. Queria mandar um beijo pro Marcão, do Masterchef, viu? Beijos, Marcão.
Nossa, então eu preciso começar. Então, como eu me engatei nessa temporada do Masterchef Austrália, então tô terminando. Quando eu terminar, eu vou começar a ver todos da Brasil, porque eu perdi o comecinho. Mas eu já vou tentar procurar aí desde o princípio pra eu acompanhar.
Acho que tem tudo no YouTube, Chico.
Pois é, porque eu tô muito afim. Tô muito afim e acho que é minha cara esse reality.
Qual? Desculpa.
O Masterchef.
Ah, tá. Olha, eu só queria fazer um pedido, Helmans. Por favor, tire aquela propaganda nojenta do arroz com maionese, que aquilo dá ânsia de vômito. Sério, não dá pra ver aquilo toda noite, não dá. Então dá mesmo.
É diário o Masterchef ou duas vezes por semana?
Não, toda terça.
Toda terça. Que ótimo, eu preciso disso pra minha vida, gente.
Não, e
meu
o povo
Deus
cobra, né,
céu.
Thalita? Cadê o post de meme?
Cobra!
Dessa vez
recebi
até o post
uma mensagem
de
da minha irmã desesperada.
Ela
falou
satisfeita.
Assim, Thalita, por favor, avisa o seu amigo lá do autor do post dos memes que eu tô aqui esperando, atualizando toda hora o site do Bop pra sair esse post.
Gente,
ela gostou
até
sim,
o,
ficou satisfeita.
O Duchuca caprichou nessa edição porque tava incrível. Tinha 300, eu acho. O povo é muito criativo mesmo.
Não, a Mandy, que é uma das leitoras que tá sempre acompanhando a Gong Show, ela sempre fala assim, Chico, pelo amor de Deus, Gong Show sobre Masterchef. E eu tava ignorando, e agora não tem mais como ignorar, eu preciso preciso ver.
E você vai ver que o brasileiro tem essa coisa brasileira, né? É muito bom, porque eles são tosquíssimos, é bom porque é tosco também, viu? Masterchef Brasil é tosco, os outros programas eles tentam muito ser refinados. Faz aquela tensão, o formato brasileiro também
não.
É muito diferente, porque a gente tem os três chefes e a Ana Paula Padrão. Então é diferente do outro que tem. Dos outros que tem fora.
Entendi.
Mas é muito legal.
Não, deixa eu comentar uma coisa bizarra que aconteceu aqui. Agora eu tô com um pouco de medo, inclusive.
Mas pera, deixa eu falar. Eu ia dar uma dica baseada no Masterchef,
então tá.
Não dei. Tem um reality, gente. É meia dica, tá? Não é uma dica inteira. Vai exigir um esforço de vocês. Não é nenhum reality, é uma série de documentários sobre culinária que a Netflix fez com os top chefs de verdade do mundo. Eles escolheram 6 chefes de vários lugares diferentes que são os melhores cozinheiros do mundo. E esse documentário, cada episódio é um, é incrível, cara. A estética, o prato, nossa, dá vontade de ir lá e falar, me serve, vadia, por favor. Só que assim, é muito chique o negócio, sabe? Não é qualquer culinária, não. É coisa...
O nome, você sabe?
Então, é essa parte que vocês... Deixa eu ver se eu acho aqui.
Não, que chama chefe?
Eu acho que chama chefe
mesmo.
Chama
chefe. Eu
série,
acho que
documentário,
é.
Culinária... Né? Canta aí, Chico, enquanto eu procuro aqui.
Ah, se pudéssemos contar...
Pô, achei,
as
voltas,
querida. Nossa, já? Meu Deus. Eu nem sei que é do refrão.
Chama Chef's Table. Muito
Chef's
boa,
Table.
Assisto.
Não, vamos ver, vamos
Mas,
ver.
Mas, ó, almoce ou jante antes, porque você vai ficar com fome, querida.
Não,
leva comida pro sofá, muito melhor.
Também, pode ser.
Também, verdade.
É que, às vezes, assim, você vai se sentir meio... humilhada com a comida que você fez assistindo a comida que eles mostram. Mas acho que não custa, né?
Não custa.
E aí, pode
não,
falar
deixa eu...
agora.
Gente, muito bizarro. Sabe aqueles bonequinhos Minions que a gente adquiriu comprando um McLanche Feliz?
Sabo.
Sabemos.
Vocês sabem, né? Pois bem, eu tenho
sozinho,
dois.
Eu morro de medo.
Então, deixa eu contar. Eu tenho dois. Eu tenho dois deles, o Kevin e o Stuart. O Stuart é o que tá com a violinha. Gente, eu tenho certeza absoluta que antes de gravar o podcast, ele estava no mesmo lugar que o Kevin. Agora, ele simplesmente está em cima do capacete do Darth Vader.
Toy Story.
Eu tô com muito medo. Por quê? Porque eu não coloco nada em cima do meu capacete do Darth Vader e ele tá ali em cima.
Toy Story
tá me olhando.
Eu nem sabia que você tinha um capacete do Darth Vader.
Eu tenho, cara. Ele tá em cima, porque ele fica na minha estante numa redoma de vidro, assim. Não, é um plástico. E o Stuart tá em cima, gente, eu tô com muito medo, eu tô...
Que louco, acho que ele andou.
Só não vou sair daqui correndo, porque a gente tem que terminar esse podcast. Mas
acho
olha...
que a gente já pode encerrar, porque já tá com 58 minutos aqui, meninos.
Ah, tava tão bom.
Tava com saudade do Chico.
Pois é.
Vocês querem falar mais?
Não, só queria fazer uma observação. Gente, eu amo a Tatá, tá bom? A gente dá umas...
Mentira! Só fala mal de mim na Gong Show. Toda Gong Show, pode olhar lá.
Sério? Tá nesse nível?
É sério.
Chico, isso é bullying.
O Flamengo fez isso semana.
Gente, é amor demais pra essa menina.
Não é amor. Falou da Taylor Swift. Falou da minha playlist.
Ô, Caio, veja bem, a menina, olha só, eu não vou dizer, não vou citar nomes.
Não me comprometa, né? Chico.
Não vou citar nomes. Mas tem alguém do box que está aqui entre nós e que não é eu e não é você, que criou uma playlist. É. E a playlist? Qual era o nome
no
da playlist,
Tatá?
É, no Spotify.
A playlist agora, neste
não,
momento?
Não, agora que... não. Como que era o nome da playlist, Tatá?
Chamava 90's Beat.
Exato. Nineties.
Daquela música da Icona Pop, tá?
Aí, que acontece? Você vai pensar, poxa, grande sucesso dos anos 90, vamos acompanhar, né?
Não, aí tem só a Taylor Swift.
Não, e de repente.
Não tinha nenhuma da Taylor, mesmo porque não tem no Spotify.
É verdade.
Não, e de repente começa a surgir umas coisas diferentonas, tipo, sei lá, Ariana Grande, coisas do gênero, né? Aí eu falei assim, gente, mas...
No máximo tinha Rihanna nos 2000.
Rihanna, verdade, é Rihanna. Eu falei assim, mas Rihanna começou nos anos 2000, nos anos 90. E foram... E depois eu encontrei coisas dos anos 80.
Nasceu nos anos 90. Aqueles, não, ela nem nasceu nos anos 90.
Não, mas tinha coisas dos anos 80 também. Eu falei assim, gente, mas que... Essa playlist é enganosa.
Então, depois eu coloquei que também tinha coisas dos anos 80, porque eu coloquei várias coisas mesmo.
Aí ela mudou o nome pra...
Ela mudou o nome, para.
Mudei o nome.
1000 Beats.
Não lembro mais agora. Eu acho que alguma coisa aí distante, não lembro direito.
É uma coisa assim. E aí ela falou assim, eu peguei e falei assim, cara, tem muita música do Aerosmith, né? E ela disse o seguinte, mas só tem 3 músicas. Falei, então, 3 músicas já é muito.
É, na playlist.
E ela vem dizer que Pink é... Você gosta da música Pink, Caio, do Aerosmith?
Eu gosto.
Nossa.
Viu? Gente. Viu como é uma música boa?
Não é uma música boa.
Só fala mal.
Gente, eu amo a Tatá. Amo de paixão essa
Tatá
mulher.
Por isso que eu conheci o Léo e não conheci você.
Ciúme, gente, mas porque o Léo eu não conheço ainda.
Eu pois conheci, é. Já fiquei com ele essa semana.
Então, não conheço o Léo ainda, mas não faltarão oportunidades, porque já que eu tô sempre no Rio, essa ponte aérea é muito louca, enfim. Um dia a gente acaba marcando alguma coisa. Mas é
não,
só isso.
Vamos, eu faço... ó, Comic Con de São Paulo, todo mundo vai estar aqui. A gente faz a semana que a gente queria ter feito em junho, a BoxCon. Paralela ao evento Comic Con.
Mas eu só quero dizer isso, eu amo a Thalita, viu, pessoal? Tá? Não comprem essas intriguinhas lançadas por ela nas redes sociais, tá bom?
Gente, eu oficialmente estarei de férias durante a Comic Con. Então a gente vai bater carteira naquela sala gigante deles.
Ok, eu vou pedir férias também.
Ótimo, a gente já acampa lá, vai ser lindo.
Eu não vou estar de férias, mas a gente vai organizar um esquema e eu vou estar presente nos 4 dias, lindo, arrastando o meu sari pelo mercado.
Sucesso.
Então é isso, gente. Obrigado.
Já que eu falei do sari, vamos lembrar que em breve, semana que vem, volta a Caminho das Índias.
Comemorando muitíssimo.
Ah, opa! Hareba Wandi, né? Então, não se preocupem, viu, pessoal? A gente pode voltar a comentar sobre Caminho das Índias aí, o que que rolou, o que tá pegando, o que não tá pegando. Vale muito a pena. É isso.
É, e ó, me recuso a comentar aquela comédia da Globo que passou domingo, e por isso a
gente vai encerrar favor.
O podcast aqui. Beijos para todos, obrigado Chico, obrigado Thalita, obrigado Caio, obrigado você que ouviu, obrigado Léo, que não tá aqui com a gente por espírito, que fala, né, gente?
Assim, espírito, então. Isso.
E onde até é que o você esteja, podcast, né?
Léo. Até o próximo,
tchau, gente.
Beijo.
Beijo. Tchau,
beijo.
Tchau.